o nosso quadro Saúde e Bem-Estar com o Dr. Fábio Messer, que recebemos com muito prazer mais uma vez, traz hoje aqui um assunto importante, a cólica e também a tensão pré-menstrual. Doutor, são coisas que incomodam demais e que fazem parte do mundo feminino. Tem que conviver com isso, mas dá para conviver de uma forma um pouquinho menos dolorosa, procurar o médico, saber dos sintomas, procurar o tratamento. Tem como melhorar um pouquinho a vida das mulheres quando tem essa cólica danada e a tensão pré-menstrual? Bom dia, boa tarde, né?
Boa tarde, é um prazer falar contigo de novo, com a comunidade da região toda. A cólica, sim, essas perguntas são bacanas, assim, porque há uma cultura de que cólica menstrual é normal. Então a gente vê muitas vezes algumas meninas, mulheres tendo cólicas e não procurarem o motivo da cólica porque se diz que é normal. E ela usa remedinho para dor, anti-inflamatório, e dá uma aliviada naquela cólica, ela falta um dia de trabalho porque a cólica estava muito grande, mas aí eu sou mulher, é assim mesmo. Na verdade, por trás da cólica menstrual tem muitas doenças da pelve, de útero, de ovário, de trompas. Dentre elas, uma doença que está cada vez mais sendo conhecida, cada vez mais se aprende sobre ela. Nos últimos anos se viu muito sobre essa doença, que é a endometriose. E a endometriose é uma doença que pode, com o tempo, se tornar muito séria, muito grave, provocando incapacidade da mulher para trabalho, para o namoro, para as relações e para a gravidez também. Pode ter incapacidade para engravidar por causa da endometriose. E nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa, né? Assusta bastante, porque algumas mulheres, elas perdem 7, 8, 9 anos até fazer o diagnóstico de endometriose.
É demorado, hein?
Porque elas pensam que é normal a cólica. E alguns indivíduos próximos, familiares, parentes, ou até profissionais que não são específicos da área, não, cólica é isso mesmo, pode ter, toma um remedinho.
Eu falei demorado porque imaginei que era o diagnóstico médico. Não.
Não.
É o tempo que elas demoram para tomar uma decisão, uma atitude.
O tempo que demoram para, em algum momento, investigar.
Essa cólica, ela existe também independente da tensão pré-menstrual, do período menstrual?
Isso. A tensão pré-menstrual, a TPM, a famosa TPM, né? Ela vem, em boa parte das vezes, sem cólica. Aí a TPM já tem alterações de comportamento. Às vezes de humor, para pior sempre, né?
Para pior sempre.
Às vezes alterações de humor, às vezes insônia, dificuldade para dormir, às vezes calorões, às vezes frio intenso, uma série de alterações, inchaço, edema do organismo.
Agora, socialmente falando, o humor é o mais, é o fator, né, que dificulta mais a vida, porque as pessoas que estão ao redor acabam tendo que ter uma paciência maior também.
Tem relatos de mulheres que perdem com frequência o emprego. E elas não sabem que elas perdem o emprego pelo seu comportamento. E elas não sabem que isso tem tratamento. Que às vezes está relacionado com hormônios. Não é ela que é assim. Pois ela demora para perceber também que ela só está assim, irritada, sem paciência, em alguns momentos do mês. Ela não se dá conta que nos outros momentos ela é uma pessoa dócil, tranquila, e acaba não compreendendo por que perde os empregos. Mas aqueles 2, 3 dias bastam, às vezes, para que alguém perca a paciência com ela.
É assunto até para o psicológico, para o psicólogo, né, doutor? Porque é uma coisa que é constante, pelo menos uma vez por mês ela vai passar por isso.
Nós temos bons psicólogos que às vezes são os primeiros a serem procurados, porque ela começa a perceber nela uma alteração de comportamento. E o bom psicólogo se dá conta que a alteração de comportamento dela está relacionada ao hormônio. E aí ele, bom, vem cá, colega ginecologista, vamos trabalhar esses hormônios, né?
Eu perguntava a você, em off, antes da conversa, qual o percentual de mulheres que sofrem com todas essas alterações? Você me dizia em torno de 30%, é bastante.
30% a 40% das mulheres. É que essas alterações elas são em graus variados. Algumas mulheres têm pequenas mudanças de humor, ela se conhece, se observa e consegue controlar essas mudanças de humor. Sabe que naqueles dias é melhor não enfrentar determinadas discussões, né?
Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza muita gente não sabe, a grande maioria os homens, mas algumas mulheres também. E ela é praticamente um ABC da conversa, do assunto. Por que que as mulheres menstruam?
Por que que as mulheres menstruam? Porque naquele mês elas não engravidaram. Eu vou te dizer.
O corpo se prepara
para uma gravidez.
Certo.
Né? Quando as mulheres chegaram ao mundo, quando vieram, vamos imaginar lá nas cavernas essas mulheres, né? Logo que menstruavam pela primeira vez, elas tinham relação. Que estava lá no meio de todo mundo, nas cavernas, tinham relação e engravidavam. Assim que ganhavam seus bebês, estavam amamentando de novo e engravidavam outra vez. Engravidavam, engravidavam e não menstruavam. É que dentro do útero cresce um revestimento dentro do útero que é cheio de veias e artérias. A gente chama de endométrio. Esse forro cresce ali esperando um embrião. O embrião se forma da junção do óvulo da mulher e o espermatozoide do homem.
Certo.
Formou um embrião lá na trompa, viaja 3 dias pela trompa, cai dentro do útero e gruda nesse endométrio, nesse forro que é cheio de veias e artérias. Então, enquanto se desenvolve, se utiliza daquele material.
Ali se cria um ambiente para desenvolver um feto, né?
Isso.
Quando ele não vem...
Quando ele não vem, a natureza...
Tem que eliminar...
Isso, a natureza vai dizer, ué, para que serve esse endométrio? Para nada, então vamos jogar fora.
Viu, gente, que revelação interessante.
Isso,
eu tenho
é
certeza
menstruação.
Que muitas mulheres não têm noção de todo esse mecanismo que o corpo cria, mas que depois tem que eliminar. Isso é todo mês.
Todo mês. E quando as mulheres usam, tu vê que interessante, anticoncepcional... Quando elas usam o anticoncepcional, elas bloqueiam o ovário, a ovulação. Não ovula. Se não está ovulando, não tem chance de engravidar. Se não tem chance de engravidar, a natureza diz, para que o endométrio? Então ele começa a crescer menos e a mulher que usa anticoncepcional acaba menstruando menos também. A
Legal,
natureza
né?
vai organizando.
Doutor, foi interessante entrar nesse assunto sobre a cólica, voltando na cólica, né? A cólica que esteja relacionada à tensão pré-menstrual... ou período de menstruação, ou não. Essa cólica, ela pode ser combatida, diminuída um pouco, tem algum tratamento ou medicamento para melhorar um pouco?
Pode, mas volto a insistir. Tem que ser investigada a causa. Ela pode ser simplesmente uma cólica menstrual, mas ela pode ser o primeiro sinal, o primeiro sintoma de uma doença, de infecções pélvicas, infecções de trompas, de endometriose... de malformações uterinas, de miomas, de uma série de outras alterações. Então, só tratar a cólica sem investigar, às vezes, está se deixando passar o motivo da cólica.
Tem uma pergunta interessante aqui, doutor. Ouvinte envia pelo telefone. A secretária nos passou. Agora, quem tem ovários policísticos, existe outro tratamento que não seja anticoncepcional? O anticoncepcional realmente é bem perigoso em relação à trombose, pergunta, e AVC. É possível engravidar tendo ovários policísticos? São 3 perguntas.
Tá, bom.
A primeira. Quem tem ovários policísticos, existe outro tratamento que não seja anticoncepcional?
Quem perguntou, bem interessante. Tem que dar os parabéns para quem perguntou, porque daria para, através dessas 3 perguntas...
Fazer um programa inteiro.
Fazer um livro. Um livro, porque são exatamente os problemas do ovário policístico, né?
Boas perguntas.
O ovário policístico, ele na verdade, eu costumo dizer para as pacientes, tentar explicar de uma forma mais simples, ele, na verdade, é um defeito de fábrica. Ele tem que reclamar para o PROCON, né? Da mamãe lá que... Ele é um defeitinho de fábrica. Ele tem um probleminha lá. Então, a gente não cura o ovário policístico quando usa anticoncepcional. A gente apenas diminui os efeitos secundários dele. Porque o ovário policístico, além de não ovular, ele traz outros problemas. Às vezes pelinhos, às vezes espinhas, às vezes... Então, com o anticoncepcional, aquilo que eu te disse, bota o ovário em repouso e dá uma melhorada nesses aspectos né, secundários aí que incomodam. Mas quando para de usar o anticoncepcional, em geral, o ovário está lá, com o seu defeitinho de fábrica, e ele vai voltar a ter aqueles problemas.
Essas mulheres podem engravidar também?
Podem. Muitas com ovário policístico ovulam uma outra vez e nessa ovulação engravidam, e outras, hoje tem medicamentos que a gente permite que fazer ovular sem problema. A gente consegue.
A segunda pergunta, o anticoncepcional é realmente perigoso em relação à trombose e AVC? Tem relação?
Vão ter que falar em números, né? Porque eu disse sempre ser humano não é sim ou não, né? Ser humano tem as suas.
Exato.
Mas quando uma mulher nasce, só nasceu, ela não tem risco nenhum, não tem pressão alta, não tem na família ninguém com trombose, não tem nada, nenhum risco. Ela tem uma chance mesmo assim de ter trombose só por ter nascido de 0,005. Uma chance quase nada, mas tem chance de ter alguma trombose, só porque nasceu. Se ela usar anticoncepcional, esse risco aumenta aproximadamente 5 vezes. Se tu falar assim, bom, mas aumenta 5 vezes o risco, é bastante, mas é 5 vezes quanto? 5 vezes 0,005. 5
Ok.
vezes quase nada é quase nada,
Que não
né?
chega a 1%.
Que é muito
Muito
pouco,
longe de um.
muito longe, né? Então, se a mulher disser assim, não, eu só quero o meu risco por ter nascido, então não usa.
Se você come carne gorda todo dia, você tem muito mais chance do que tomando anticoncepcional.
Sim. Tem,
Né,
sim, se
doutor?
engordar tem.
Então.
Mas aí tem aquelas mulheres que terão esse risco aumentado por outros motivos. Porque fumam, já bota lá 15 vezes mais, vezes os 5 do anticoncepcional, né? Que tem pressão alta, que tem hepatite, que os pais tiveram trombose. Então, essas não deveriam usar. Essas deveriam evitar o uso do anticoncepcional. Ou que tem enxaqueca repetida, né? Mas aquelas que têm risco nenhum associado, é 5 vezes aquilo, aquele pouco.
É possível engravidar tendo ovários policísticos? A pergunta é da nossa ouvinte, você já respondeu agora há pouco, né?
É possível, algumas vezes até de forma natural e outras vezes com tratamento, mas é possível.
E tem algum risco, doutor?
Para o policístico não envolve riscos maiores, envolve desconfortos para a mulher, porque ele produz uma alteração hormonal muito grande e que provoca alterações às vezes físicas até, né? Como espinhas, acnes, pelos e tudo mais.
De qualquer forma, é interessante que a mulher, tendo vontade de ser mamãe, ela procure o médico antes, faça todos os exames, né? A gente já falou várias vezes e vamos continuar repetindo aqui, né? Porque você pode diagnosticar algo que você não sabia que tinha, né?
E não ser surpreendido durante a gestação, né?
Exatamente. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Se você tem alguma pergunta aqui para o doutor, a gente está falando sobre cólica. Cólica relacionada à TPM ou não, né? Doutor, as mulheres que já tiveram bebê uma vez ou duas, elas têm que passar sempre pelo mesmo processo
De pré-natal?
procurar o médico pré-natal, ele é sempre igual, é a mesma coisa.
As gestações, elas são únicas, né? Mesmo na mesma mulher, a primeira gestação pode ser diferente da segunda ou da terceira. E pela ordem cronológica, a segunda gestação, essa mulher vai ter já mais idade do que tinha na primeira. Ou seja, os riscos vão aumentando, né?
Claro.
Conforme foi o parto anterior também, existe alguns riscos maiores nas gestações seguintes. Então, o pré-natal obrigatoriamente deve seguir.
Doutor, a gente leu que existem dois tipos de cólica, a cólica primária e a cólica secundária. O que é isso?
Isso é basicamente o que a gente estava conversando aqui, né? A cólica secundária, ela tem um motivo por trás. Ela tem uma doença escondida, ela tem uma alteração causando essa cólica e que tem que ser investigado. E a cólica primária, aquela cólica mais simples, mais tranquila, que um paracetamol, um analgésico assim, resolve e não tem uma doença escondida, não tem uma doença por trás disso. Só que para saber qual que tem e qual não tem, tem que ser investigado. Por isso que a gente insiste muito, com muito cuidado com essa história. Cólica é normal, só toma remedinho. Tá bom, pode até tomar o remedinho, mas depois de ter sido investigado. Depois de ter certeza de que não tem por trás desta cólica doença inflamatória, endometriose, miomas, alterações de anatomia do útero, às vezes, né? Uma mulher que está tendo muita cólica tem alterações anatômicas do útero que impedem até de engravidar no futuro, mas ela não investiga, não investiga, vai saber disso lá quando tentar a gravidez.
Aí já evoluiu demais, né?
Já evoluiu demais.
Doutor, tem um velho ditado que diz assim que nosso corpo, aliás, nosso corpo ele é tão perfeito que ele sempre avisa, né? O automóvel acende a luz vermelha quando o óleo está baixo, né? Enfim, se o corpo sente uma dor, se a gente sente uma dor, como é o caso da cólica, nenhuma dor pode ser permanente sem estar acontecendo alguma coisa. O corpo está avisando, ó, vá ao médico, né? E aí é o caso da cólica também. E qualquer outra dor também, né? Uma dor de cabeça muito permanente, enfim, está denotando que o corpo está trabalhando sob pressão em alguma área, né?
Ou então, tentando se defender de alguma forma, né? Tentando se proteger. Exatamente. É, bem isso. Quando a gente insiste muito em fazer prevenção, é bem por aí o caminho, né? De tentar conhecer aquele indivíduo e esse indivíduo poder interpretar seus sintomas, uhum. né? Conhecendo, ó, todos esses setores estão bem, tá assim, tu não deveria ter esse tipo de sintoma. Então fica muito mais fácil de chegar cedo numa doença. E chegar cedo é a melhor forma de tratar, né?
Mais uma pergunta, doutor. O ouvinte fez um exame de urina e constatou que não tem nenhuma infecção. Mas a região genital está vermelha e ela sente bastante coceira. O que é que pode ser?
Isso é uma outra situação bacana. Legal essas perguntas aí, isso é bacana.
Se a gente provocar aqui e abrir a porta, as perguntas vêm bastante.
Vem que vem umas perguntas boas até aqui, bacana. Essa é uma dúvida muito corrente entre as mulheres, a gente vê muito disso assim. A gente precisa entender que o trato urinário é um caminho, é um trajeto, e vaginal é outro trajeto. Uhum. Então, quando se tem ardência nessa região, vagina e tudo mais, essa região não tem a ver com a urina. São muito próximos, uhum. O canal urinário está bem próximo da vagina. Mas são coisas diferentes. Geralmente a infecção urinária vai trazer um sintoma de dor para urinar, ardência para urinar, mas não coceira vaginal, não ardência vaginal.
E os homens passam por isso. Quando tem qualquer problema, eles sentem o ardor, o ardume, né? Quando urinam também. Né?
Para o homem é mais fácil para olhar, né?
É mais fácil, né?
Está para fora, né?
Exato.
E o canal urinal está escondido, é mais difícil.
É bem diferente. Pergunta, doutor. Qual o melhor tratamento para mioma? E a pergunta que segue, é operando? Pergunta aqui ao ouvinte.
Pois é, de novo vem a história do ser humano e do que ele quer, né? Tem miomas pequenos, tem miomas grandes, tem miomas que causam sangramento, tem miomas que causam dor, tem miomas que não causam nada, só estão ali, achou por acaso. Uhum. Então o tratamento depende muito dessa condição. Tem dor, tem sangramento causado pelo mioma? Lógico que tem que tratar. Uhum. Às vezes quer engravidar, depois, às vezes tem que tratar com medicamento, ou retirar o mioma, simplesmente o mioma, não todo o útero, mas depende muito da condição. Então, esses tratamentos, eles são direcionados para a pessoa. Aí nós temos que ter o cuidado, não é todo igual. Mioma, vamos tratar todo mundo do mesmo jeito. Não, depende da idade da mulher, uhum. Se ela tem uma previsão de gravidez futura, se ela já tem todos os filhos que gostaria de ter. Cada uma vai ser tratada de uma forma diferente. Se ela já está próxima da menopausa, se ela é muito jovem, todas são tratadas de forma diferente. O mesmo mioma, mas de forma diferente.
Muito, muito boa, muito boas as explicações, tanto para as mulheres quanto para os homens, porque acho que os homens devem conhecer também um pouquinho do universo, né? Biológico feminino, né? Especialmente aqueles que já estão numa fase em que pretendem começar a família, aumentar a família, né? Então, ir ao médico constantemente, fazer o exame, isso é muito interessante. Não é interessante, é obrigatório, né, doutor? Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, doutor, falar sobre gravidez, TPM, cólicas, isso tudo faz parte do universo feminino. E a gente não se cansa de lembrar, porque elas são a maioria também aqui no programa, né? Então a sua vinda sempre é muito providencial, doutor. Obrigado, viu?
Tá. Fico muito contente de estar com vocês aqui e com as perguntas que vieram, né? A gente nota que o pessoal tá bastante ligado no assunto, tá se informando, né? Para fazer perguntas boas, assim como vieram.
Na próxima visita, outras perguntas poderão ser respondidas aqui. O doutor atende aqui no edifício Aliança, né? No último andar, Centro de Lusanga. Está atendendo em Criciúma também, doutor?
Opero em Criciúma.
Opero em Criciúma.
Opero lá, opero aqui também, claro. Né? E lá também.
Muito obrigado mais uma vez, viu?
E eu que agradeço o convite.
Um abraço.
Outra.